Professora Maria do Carmo Campos, no seu livro aparecem alguns autores portugueses, como Saramago, o Camões, Pessoa, no prefácio. Além deles, a senhora também comenta em outros poemas sobre Coimbra, às margens do Douro. O quanto do imaginário português faz parte da sua poesia e dessa obra Cenas Mínimas?
Ah, bom dia. Bom dia aos Cláudia, bom dia aos ouvintes da Rádio da Universidade, uma satisfação estar aqui conversando. É muito, muito boa essa tua pergunta, porque, na verdade, a poesia não existe sem a língua, sem a linguagem. E a nossa língua, embora existam controvérsias e teses e teorias ao contrário, ela é a língua portuguesa na sua essencialidade, embora outras línguas ou idiomas ou dialetos possam circular no Brasil. Então, o que que acontece? O imaginário da poesia brasileira, com poetas já do século XVIII, no mínimo, ou para trás, eles eram abeberados em Portugal, porque aqui não existia. Nós não tínhamos bibliotecas, nós não tínhamos universidades, nós não tínhamos acesso praticamente à leitura. Então, alguns dos nossos grandes poetas do século XVIII conseguiram atravessar o oceano para Coimbra. E eu acho que esse substrato, assim, quase remoto e distante, mas ele está próximo de nós. Então, que diferenças há entre um escritor brasileiro e português? Imensas, muitas. Mas a língua, de alguma maneira, ela é a mesma e ela nos une. E esses autores que eu cito aí, chamando Fernando Pessoa ali no início e um Camões que está lá dentro e o Saramago, é pela significação que eles têm para nós, né? Pelo menos dá para pensar assim. E a outra coisa, por exemplo, tem um poema que foi escrito na cidade do Porto, às margens do Douro, né? Aquilo ali eu estava andando por ali e vi aquela cena e escrevi aquele poema, né? O que que eu vi? Eu vi um porta-peitos feminino, um sutiã, diríamos nós. E aquilo me inspirou para escrever um poema. Então, Coimbra também, né? Andando por esses lugares, vamos dizer assim, o impacto poético é muito forte.
Seria isso, talvez, podia-se definir assim, as cenas mínimas, essas...
Sim, isso Sim. seriam alguns eixos das cenas mínimas, mas tem outros, porque, por exemplo, uma cena mínima ela pode ser numa volta de calçada em Porto Alegre, né? Se vê alguma coisa, aquilo impacta, pode ser uma coisa bela, uma coisa até degradante, né? Mas aquilo impacta e muitas vezes é a motivação de um poema. Então, por que que o livro tem esse título? Porque eu acho que, às vezes, num pequeno instante, num flagrante, assim como a fotografia é ou era, né, se pode captar uma coisa mais forte. Assim.
Alguns escritores, como a Jane Tutikian, colocam que a escrita vem da memória, da imaginação. E, em seu livro, a senhora situa cenas típicas, exatamente assim, né, do interior, do sul, do Brasil, ou no poema Gado, Coxilha... Casa de Inverno, o quanto esse lado rural também está presente na tua vida e na tua obra?
Olha, é o seguinte, vamos dizer, na minha trajetória pessoal, a minha vida sempre foi urbana. Porto Alegre e família local aqui há muitas gerações. Acontece que esse imaginário rural, que é tão forte no Rio Grande do Sul, para algumas pessoas ele é a vivência, ele é a raiz. Para outras ele vem pela imaginação, pela leitura, né? Então, esses poemas em que eu flagro situações da nossa paisagem como província, Gado e Coxilha, realmente são coisas que eu vi. Quer dizer, andando numa estrada, eu olho a paisagem e flagro aquele momento. Não é necessariamente uma memória que eu tenha de infância. Pode ser alguma coisa que está lida em algum autor, mas é principalmente um momento ali impactante que gera um poema, né? Quando dizer, vê a coxilha, mas o que é a coxilha? Vê o gado, o que é o gado, o que é o boi? O que ele fica ali pastando? né? É um impacto assim desta natureza. Muito boa a tua pergunta.
E aí, quando dá esse, né, esse flagrante, como é que o teu registro?
O meu registro é assim, sorte minha se eu tiver papel, porque não é nada que venha por outra modalidade, né? Então, eu às vezes eu escrevo na hora um verso ou dois, ou aquelas palavras mais fortes que vem, né? Ali eu acho que acabo comparando a coxilha com uma mulher deitada, né? Então, aquilo tem que ser registrado, pelo menos naquilo que é possível registrar. E muitas vezes o poema já vem quase inteiro, outras vezes ele vem parcelado, um ou dois versos, e depois, num outro momento, será desenvolvido. Mas eu fico desesperada quando eu não consigo gravar, registrar aquelas palavras, porque elas vêm, assim como elas vêm, elas desaparecem, e daí eu não acho mais.
A Sofia de Mello coloca que a relação dela com o poema veio de escutar a família. E aí, então, quer dizer que ela veio antes dela aprender a escrever. E aí, no seu ofício de professora, que se dedicou principalmente ao estudo da poesia, como surgiu o interesse pela poesia e, enfim, por aí?
Olha, perfeita mais uma vez a tua pergunta, porque eu sempre me dediquei a estudar a poesia no doutorado e levar para os alunos e orientar. Sempre foi o meu chão, o meu caminho. Mas eu tenho uma raiz também bem antiga, que é graças à minha família, aos meus avós. Isso uma vez eu respondi quando me perguntaram em Lisboa. Eu tinha os meus avós, né, que Deus os tenha, eles falavam muito, eles contavam coisas e eles também diziam poemas. Eu tinha um avô, meu avô Almir, que é filho do Protásio Alves, fundador aqui, né, ele andava caminhando na praia, eu andava junto, e ele declamava poemas, quer de poetas parnasianos do Rio Grande do Sul, quer de Camões, por exemplo. Ele era uma geração que era muito instruída pela poesia, né? O outro, meu avô, Alcibiades, que era também tinha uma biblioteca boa de literatura portuguesa e de vez em quando ele soltava um poema. A minha avó também, uma avó materna, era muito ligada. No caso dela, ela tinha muita leitura, e muita leitura até em francês, como era daquela geração. Os estudos dela foram feitos em Porto Alegre em francês, porque não tinha em português. Mas acontece que ela contava muitas histórias e cantava também. Então, aquele falar dela se registrou em mim, eu acho que numa raiz bem profunda. E ela contava não necessariamente histórias do sul, mas do norte do Brasil, porque o pai dela veio de uma família maranhense, meu trisavô, seria tataravô, veio de uma família maranhense que veio descendo ao Brasil. O meu bisavô nasceu em Penedo, no estado de Alagoas, e depois vieram e se radicaram aqui. Então, aquelas histórias ficam lá no fundo da alma da gente, através de palavras. E as palavras, às vezes, voltam, elas vêm, elas pedem passagem, né? Isso eu tenho, assim, bem consciência disso. Talvez quando mais moça não tivesse, mas agora eu tenho esse sentimento de gratidão pelos meus avós antepassados, e meu pai também, que era um grande apaixonado pela literatura, mas ele já ia pelos caminhos dos alemães, dos russos, e aquelas histórias maravilhosas que eram sempre contadas em casa.
E aí, falando ainda sobre o interesse da poesia, por que o mercado é tão restrito, o mercado editorial, estou falando, ele é mais fechado para a poesia? E a senhora acredita que a poesia ela é bem tratada em sala de aula? Por que se lê tão pouca poesia?
Olha, tem vários caminhos aí na tua pergunta. Eu acho que... Primeiro, eu acho assim, a poesia sempre permaneceu, ela vai permanecer. Ela pode não estar no topo do mercado agora, mas ela é um substrato cultural, artístico, que vem dos tempos mais remotos, como a dança, a música, os ritos, e isso não desaparece. Agora, nós vivemos uma sociedade massificada, né, atravessada pelo mercado. A cultura massificada e o mercado domina. Então, isso cria um impasse. Né? O autor alemão Walter Benjamin, retrocedendo lá para o século XIX europeu, ele disse: Baudelaire, metade do século XIX, já sabia que ele escrevia para um público que não queria poesia. Quer dizer, então, essa relação assim, um pouco oblíqua, né? Mas a poesia continua sendo escrita. Agora, a questão do leitor, vamos deixar o mercado assim, um pouco ao lado. Por que a pessoa não lê? Porque não se acostumou a ler, não está acostumada a sondar uma palavra, mas perguntar, mas o que isso aqui quer dizer mesmo? Será que esse verso aqui tem sentido? Ele está me comovendo, está me chocando? Então, esse trabalho cara a cara do leitor com o poema, eu acho que é uma coisa que está faltando. E isso pode ser recuperado, eu acredito que pode. Né? Desde a sala de aula, onde muitas vezes, talvez, alguns professores, porque não tiveram condições ou porque não gostam, não trabalham a poesia, passam por cima. Né? E depois o aluno tem que saber no vestibular se é parnasiano ou romântico. Isso não adianta nada. Adianta é ler o poema, né? Que supostamente a poesia traz alguma coisa que vai falar para aquela pessoa. Se não é um poema, é o outro, é o outro, é o outro, né? E eu acredito na sobrevivência da poesia, porque ela sempre esteve, ela veio da oralidade para a escrita. Tá?
Outro tema recorrente em Cenas Mínimas é a passagem do tempo, que aparece no poema Rio Pardo, por exemplo. Como você considera a relação da escrita e da poesia e a passagem do tempo?
Isso aí também é muito profundo, né? Por exemplo, ao contemplar Rio Pardo, que eu fui visitar também em homenagem à memória do meu bisavô Protásio Alves, a gente vê aquelas igrejas, o impacto é muito grande, as histórias contadas são grandes. Isso é uma situação, né? Ao ver, vamos dizer assim, a passagem do tempo instalada no espaço. Outra coisa é ver a passagem do tempo sobre nós mesmos. Né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Então, eu tenho um poema ali que se chama Clepsidra, que é remonta aquele relógio d'água que a gota ia pingando. Né? E é isso aí, quer dizer, o tempo é longo, a vida é breve. E há um determinado momento que nós adquirimos essa consciência. Acho que cada pessoa ao seu tempo, talvez crianças, jovens, alguns mais raros têm essa consciência, que a vida é muito curta. Mas isso eu acho que é um dos pontos que está talvez na base desses poemas, porque os instantes estão focalizados aí. Quer os instantes que eu vejo, que eu escuto, que eu pensei, que as outras pessoas dizem ou que vem na memória de alguma vivência, de alguma leitura, da música também, aquilo ali às vezes é um triz, né? E, de alguma maneira, um triz, um acaso pode mudar a vida de alguém. Então, o tempo é fundamental. Então, e a nossa literatura no Rio Grande do Sul é marcada, queiramos ou não, por essa coisa do tempo e o vento, né, que o Érico Veríssimo concretizou magistralmente na sua grande obra. E eu tenho umas passagens de vento aí também.
E no poema Aniversário de Mário Quintana, é construído um soneto, posso dizer assim, que é uma forma clássica, mas os seus versos não são tão clássicos, né? Eles são mais uma forma mais livre.
Sim, sim.
E, então, na construção de um poema, qual é a sua preocupação com a diagramação?
Olha, de alguma maneira, o poema pede uma forma, né? Eu não tenho, nunca tive a preocupação de fazer um soneto clássico. Aliás, tem duas brincadeiras com soneto. É o Mário Quintana e lá no fim tem um souvenir, né? Nunca me preocupei, mas esses poemas entraram nessa forma. O que eu posso dizer, isso até seria um grande exercício tentar fazer isso, né? Que dizem. Que muitos poetas e os mais importantes deixaram essa lição de fazer sonetos, né? Como tem, inclusive, o Carlos Drummond de Andrade, outros, e o Bandeira e o Quintana e tudo. Agora, a forma dos meus poemas, ela é bastante diversificada, né? Tem versos curtos, tem versos longos, tem um poema que dialoga um pouquinho. Isso foi encomendado para mim, uma tarefa muito difícil, fazer um diálogo com o Cântico dos Cânticos, que é considerado uma das maiores peças de amor da história dos tempos, né? E não sou capaz, não vou fazer. Depois, passado um ano ou dois, era para um determinado livro. Num determinado momento, eu então, ali já tenho os versos mais longos. Mas, na verdade, eu não chego a fazer a contagem da métrica, a escansão, aquela coisa toda que era tão insistente conosco quando alunos na sala de aula, né? Muitos professores apresentavam quase como se aquilo fosse o mais importante, a métrica, a escansão. E as pessoas da minha geração, sobretudo os que fizeram cursos clássicos e letras, né, nós tínhamos que estudar nove anos de latim. E nesses nove anos, depois, na própria URGS, com o professor Eupídio Paes, todo tempo se estudava a escansão dos versos. Então, talvez eu tenha afastado um pouquinho isso aí, porque, no fundo, não, acho que não é aí que está a essência da poesia.
Atenas, Grécia, Ouro Preto, Itabira, Douro, são vários lugares, né, que dão nome até a poesias. São lugares que a senhora esteve, e esses poemas são escritos para recordar, e tem um até que fala da saudade. Então,
sim, esses poemas, todos eles foram escritos in loco. Quer dizer, eu estive na Grécia em 2013, me impactei muito com, vamos dizer assim, digamos, uma memória cultural que nem me pertence, que é lá do início dos tempos, mas aquilo fala de algum momento. Então, diante da paisagem, diante dos templos, diante da Acrópole, eu saí do grupo e fui escrever. Quer dizer, escrevi in loco esses poemas, depois eu retoquei, aperfeiçoei, mas eles nasceram no lugar. Coimbra, a mesma coisa, né? Caminhando em Coimbra, é como se diz, ouvir uma lição do sono dos tempos, porque aquilo fala ao passado, ao presente, ao futuro, uma série de indagações. E Ouro Preto, da mesma maneira, é um lugar da minha máxima predileção. Eu já fui muitas vezes, quando eu descobri, sempre quero retornar a Ouro Preto. E ali eu fiz um diálogo com os poetas, quer dizer, eu construí os poetas dialogando. Porque diante do túmulo do Cláudio Manuel da Costa, que está na Casa dos Contos, supostamente estaria ali, né, o seu corpo. E depois entra o Manuel Bandeira, Cláudio, vamos dizer, um dos principais, né, com suas liras e tudo. Depois vem o Manuel Bandeira, que construiu o que hoje seria um roteiro turístico, só que ele fez um roteiro poético para andar em Ouro Preto. Então, eu coloquei o Cláudio Manuel da Costa chamando o Bandeira. Olha, no futuro, tu vai ter que escrever isso aí, como se fosse um diálogo dos tempos. E ali entra o Drummond e entra a Cecília Meirelles e dou uma puxada no mito grego de Orfeu também, né? Então, é isso aí. São flagrantes do momento que me vêm através das palavras, certo? Isso é muito, muito forte.
E em alguns poemas tem epígrafes, ou local, data, enfim, outros não.
Não, porque... não, o critério para colocar o local foi tão somente quando o poema não foi escrito, digamos, em Porto Alegre, certo? Quando ele não foi escrito aqui, né, que é, enfim, o lugar onde eu vivo toda a vida, é a minha terra natal, eu registrei o local onde ele foi escrito. Quando é Porto Alegre, ficou por óbvio. E tem até um poema que é uma andança na Rua da Praia, okay, né?
Como esses poemas foram escritos em épocas diferentes, como foi a seleção para que eles entrassem em cenas mínimas?
Sim, foi uma seleção que foi difícil de fazer, e o título também, ele foi se ajeitando, ele veio quase no final, mas o que me ajudou na montagem desse livro foi o seguinte: eu tinha 8 poemas bem curtos, que absurdamente foram escritos quase em sonho, porque eu acordei escrevendo esses poemas. E escrevi todos, são curtos e não são haikais, não pretendem ser haikai. E aí passou muito tempo, talvez 2 anos, 3 anos, e eu não sabia como ia colocar isso em algum lugar. Aí mais adiante, no ano passado, no final do ano de 2015, eu acordei sonhando com uma forma, mais ou menos uma espiral. E aí acordei, levantei, tentei desenhar, esboçar isso aí mais ou menos. E aí me veio isso, não, é neste lugar que os poemas vão se instalar, que eles vão dialogar entre eles e, de uma certa maneira, com o livro todo. Então, esse caráter de movimento, de mutação, né, não foi uma decisão lógica, mas foi quase uma coisa onírica, assim, que foi se construindo.
E isso está retratado na capa do livro.
Está retratado na capa do livro. Né?
Esse movimento, essa sensação
Isso, de que tudo dialoga com tudo. Né? Na verdade, depois de o livro quase pronto, eu me dei conta que identidade, desejo e sono, pobreza, depois do livro pronto, eu disse, não, mas isso corresponde a temas que estão nos livros, no livro, nos outros poemas, né? Inclusive, ancianidade, que é uma coisa, a palavra em si já é remota, mas ali a figura invocada são os antigos profetas e Zaratustra, né? Então, tudo isso tem, quer dizer, acho que posso dizer que o livro é atual, mas ele tem esse diálogo com essas forças, digamos, eternas da poesia, da música e da cultura.
Maria do Carmo, eu queria encerrar essa nossa conversa te pedindo para tu ler um poema para a gente, é possível?
Tens alguma...
Vou deixar tu escolher, eu tenho vários, mas...
Pode dizer, pode.
Não, eu gostaria que ser surpreendida. O que para ti representa o que tu quiser.
Então, eu vou ler esse poema aqui, O Vento e a Labareda. O vento deseja a labareda, quer aplacar-lhe a chama, enquanto ela meneia. O vento quer deitar a labareda, prepara uma cama e ela volteia. Se a chama encurta, o fogo não cede ao vento. Que torneio! Fogosa, a labareda clama por arder, é o seu direito. Viril, o vento sopra ao arrostar, é o seu preceito. Ar e fogo lutam em rodopio, que dança, que volúpia trazem ao arrepio.
Nossa!
Mais um poema aqui.
Eu abro com um poema e termino com outro poema.
Ao pé da casa dos contos. Esse poema tem uma epígrafe de Manuel Bandeira, que no seu poema, profundamente, ele diz: estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Ao pé da casa dos contos. Cláudio Manuel deitado, dormindo profundamente, apela a bandeira. Afina a tua lira, a vastidão dos morros, que te convoco e lavrarás, ao pé das fogueiras acesas, a trilha eterna de uma vila rica, e viveremos, poetas manuéis. Também Cecília comparece alada, depositando seus dons em novas palavras e romances destinados à cegueira dos séculos, privados de mártires e de poetas nos labirintos da cidade. Orfeu, a miúde, volta aos vivos, privado da eternidade pela multiplicação infinita de Eurídice. E agora, José? É a justa hora de Carlos, que vem visitar o hotel Tofolo em companhia da amada.
Muito obrigada. Eu agradeço a Maria do Carmo Campos, que está lançando Cenas Mínimas. São poemas editados pela Libretos. Muito obrigada.
Muito obrigada e a minha grande saudação a toda a população da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu considero também a minha casa.
Ai, muito obrigada.